lá, alguém tem pirâmide? Ou quem sou eu?
Está
Temos, temos.
tudo
Ah,
tratado.
pronto, ok.
Hoje com
Trouxe.
uma novidade. Uma
Ah.
novidade hoje. Meus
E
amigos,
agora
vamos lá.
parece que vai participar o Roger Schmidt.
Não sabes, será? Em 3, 2, 1. É o 15 a 0, cabazada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. E esta semana, meus amigos, de coração crescentemente partido. Como é que estão essas mágoas em semana de São Valentim, meus amigos, com o Benfica e com o nosso Roger Love, ainda é Roger Love, Pedro Pardal e Pedro Teixeira.
O meu não é bem coração partido, é mais coração fudido.
Fudido. Estás com o. Não te
Desgraçado.
consegues sentar, não te consegues sentar, é isso?
É, não consigo sentar. Isso é mais contigo, é mais para o teu lado. Pá.
Teixeira.
Partido, estou. A desilusão já é crescente, já vem de trás, não é? Portanto.
Esta semana
Quando é
foi
assim,
simbólica, sim.
foi bastante, sem dúvida.
Meus amigos, a semana de Dia
Sem
dos
ser Halloween.
Namorados, mas na realidade do Benfica foi semana de mágoa e angústia, caro ouvinte. Os meus amigos aqui, fora de brincadeiras do painel, já sabem, tenho novidades para si, tenho novidades fresquinhas. Eu creio que também são novidades para os Pedros. Enfim, agarre na caixa de lencinhos, caro ouvinte, eu e Roger Schmidt. Estamos a dar um tempo. É verdade, estamos separados neste momento. Eu estou muito desiludido, ia ser trocado por Rafa Morato e Ti Maria. Nunca me passou pela cabeça que o Roger Schmidt fosse poligâmico. Enfim, nada é como antes. Já não há aquele futebol apaixonante de sapatos de cetim. Já não há futebol champanhe. Agora só há botas das obras e futebol Dom Simão. Será que aquele Roger Schmidt de 2022 foi só fachada para nos conquistar? Será que esse Roger Schmidt, ou este Roger Schmidt, é a verdadeira face de Schmidt? Será que em vez de Gegenpressing temos só Impressing? Não sabemos. Pior do que o empate sofrido na capital do Full Portuguese Football Experience foi a vitória com penaltis de Ti Maria diante do gigante do rugby Toulouse. Bad games, bad decisions, assim não ganhamos prizes. Meus amigos, onde é que está Pedro Teixeira e Pedro Pardal? Roger Schmidt de 2022. E já agora, já que apostamos tanto na juventude e em talento, deveremos ir buscar aquele miúdo esclarecido para treinador ontem que falava para a SIC, Pedro Teixeira.
É já.
Não há frase. É já. Muito bem, já estou por tudo. Pedro Pardal, onde é que está esse Roger Schmidt? Olha o gajo, que é isto?
Olha, olha. Estamos a ganhar 4-0 ao Toulouse. Não vou mexer na equipa. Pois é, isto se viu. Eles estão em terceiro lugar a contar para baixo no campeonato francês e é isto que se viu.
Achas que o Benfica tem o que é preciso não só para ser campeão, mas também para ir longe na Liga Europa?
Epá, se o Roger Schmidt continuar assim, não.
Pois, não
Pronto.
sei que idade tem este rapaz, ele deve ter 9, 10 anos, não é?
Não sei.
Mas até ele não é desconsiderar este rapaz, mas até
Para a
com
opção
esta idade,
técnica. Sim,
até com
sim, sim.
esta idade se consegue perceber e compreender um pouco, resumidamente, o que está mal, não é?
Sim,
Portanto,
tema para
tenho
falar
muito para
hoje.
dizer, mas
Sim,
fico por aqui.
é hoje tema quente, quente. Vai ser muito à volta disso, caro ouvinte, o episódio de hoje. Falamos desses dois jogos, a Vitória e Toulouse. A gestão de equipa, tema, as decisões antes dos jogos, a meio do jogo, numa altura em que vamos em fevereiro, mas parece que estamos em julho de 2023. Antes de irmos, vamos dar voz, como sempre, aos nossos livres, não é, Teixeira? Aos nossos livres, começa a ser, somos muito solicitados, os nossos 15,
Opa,
em
se o
respostas.
Smith falha, também posso falhar. Acho que
É
todos.
verdade. A
Não é?
pergunta, a semana passada, o Benfica é a equipa com mais condições de ultrapassar a fase infernal com sucesso. Olha, começou já a correr mal, mas, enfim, Rodrigues Luiz, cá está, novamente, estamos sempre em fases infernais, é sempre para ganhar, muito bem, Rodrigues Luiz, mas sim, correto, se andamos com esta ideia, depois acabamos a perder com equipas que terminam com ence. Esta é boa. É verdade. Temos que ser essa equipa, diz André Varela. Paulo Sérgio, na teoria, sim, tem melhor e mais profundo plantel. Enfim, exatamente, Rui Costa deu um plantel profundíssimo a Roger, ficava dele para fazer-nos felizes. Sem dúvida, diz Pedro Costa, muitas respostas. Temos aqui um Sérgio com lições, sem dúvida, treinador não, insatisfeito com Roger Hate, para Sérgio é Roger Hate. Seria caso o Roger deixasse ser Roger, cá está Ana Sousa e muitas respostas aqui. Há pergunta também, inquérito no 15 a 0 da semana passada: Arturo Cabral é o melhor ponta de lança do Benfica neste momento? Enfim, para o Roger Schmidt não é, porque ficou no banco com o Vitória. Sim, diz 56%, não, 8%. Espera até Auschwitz ser ponta de lança, 36%. Curiosamente, quase a maioria a depositar esperança nessa vítima da gestão deste plantel. Agora sim, meus amigos, vamos.
Posso lançar esta pergunta na próxima?
Qual,
Que é:
qual?
será que Osnes também seria um bom treinador para o Benfica?
Vou lançar. Meus amigos, a todo gás agora para o 15 a 0, Benfica 2-1 Toulouse, o jogo mais recente, começamos por aí. Pedro Pardal, resultado muito melhor do que a exibição, até aquele miúdo diria. Roger disse que a exibição foi melhor que o resultado. Isto é sintoma do Dom Simão, de ter abandonado champanhe e de ser Dom Simão, Roger Schmidt.
Eu disse isso, a sério. Por
Disse,
acaso
como é que tu vês? Como é que tu viste este jogo? Esta é aquela pergunta que fazem aos treinadores.
é.
É jogo de pé. Qual é a tua leitura, no geral,
Por acaso
deste jogo?
vi no telemóvel.
Ah, muito bem.
Seu Inácio.
Na Sport TV Mobile. Na Sport TV Mobile. Só para.
Não é nós.
Ainda nós, muito bem, muito bem. É igual, é
Tem a
igual.
nós TV, portanto,
Não, está certo, está certo.
quando dá na SIC, dá para ver. Pronto.
Sim.
Continuando. Como é que eu vi no geral este jogo? Epá, vi muito mal. Acho que
Estavas torto. Eu
estava
acho que
dividido.
estás
Primeiro
catarata.
estava a dividir as minhas atenções.
Sim.
Mas mesmo assim, pá, vi um jogo muito mal do Benfica, sinceramente. Não vi o Benfica que o Roger Schmidt viu. O Roger Schmidt disse que o Benfica a falhar muitos golos e a ter um ataque super imprevisível. Eu vi tudo o que ele não viu. Foi um ataque super previsível, assim muito a pastar. Basicamente era isso que nós estávamos a fazer, trocar a bola sem grande objetivo, sem grandes desequilíbrios, sem oportunidades de gol, praticamente nenhuma. Isto foi praticamente o jogo todo, não é? Foi um Benfica muito mole, pouco intenso, com jogadores que já estavam em péssima forma há 3 semanas e agora estão, já não têm péssima forma, agora estão cadáveres, basicamente. E só o Roger Schmidt é que não viu isto, não é? Quer dizer, é isso é que depois me dá aquela irritação e tive o jogo inteiro irritado por causa destas evidências que até uma criança de 10 anos consegue ver. Basicamente foi isso. Acho que ganhámos, mas não sabemos bem como é que ganhámos. Pronto, tivemos sorte mais uma vez. Lá está, ando a dizer isto há se calhar há um mês que o Benfica anda a ter sorte e continuamos a ter sorte. E é o que teve ali do Roger, porque acho que ele é o treinador mais sortudo do mundo, sinceramente. Neste momento, acho que ele, mais do que ser inteligente, é sortudo.
Sim, aqui Pedro Teixeira, pegando no que o Pardal diz, sobretudo aqui o ponto é: se no início da época algum azar em algumas lesões em cima de um planeamento já deficiente obrigaram Roger Schmidt a ter que inventar novos esquemas, o Benfica esteve limitado. Agora está quase tudo à disposição do treinador, com o plantel reforçado em janeiro. Agora parece que o problema são as decisões de Roger Schmidt, que parece que não tem banco. E aqui o problema assenta muito, sobretudo, muitas vezes na insistência de Morato, isso foi com o Vitória, falamos disso mais à frente, mas em particular neste jogo com o Toulouse, mantém-se Di Maria em campo, mantém-se Rafa em campo, João Mário não hesita em ser opção. Há aqui uma. Auschwitz, a defesa de direito, quando podia se calhar sentar João Mário e apostar em laterais de raiz. Tu andas a insistir muito neste ponto, já há algum tempo, que Roger Schmidt parece construir equipa à medida de certos jogadores que parece que têm que jogar sempre. Falámos de Rafa, Di Maria, João Mário, Auschwitz, por aí fora. Tino e Coxo até podiam jogar este jogo, uma vez que estão impedidos de jogar em Vizela, se quiséssemos fazer uma gestão do plantel para esta fase. Tu achas que isto pode ser sintoma de Roger Schmidt não saber gerir egos, ou não todo é uma insistência tática e técnica do treinador, é convicção pôr estes jogadores naquelas posições, ou parece-te mesmo uma questão de egos?
Pá, eu falar agora de Roger Schmidt não consigo sem expor uma profunda reflexão, acho que uma reflexão mais completa sobre Roger Schmidt, e se me permites, provavelmente vai estragar aqui um bocado o alinhamento, mas gostava de dizer algumas coisas sobre o Roger Schmidt, de forma seguida. Porquê? Pá, eu, em primeiro lugar, quero ir pelos pontos positivos, porque acho que o Roger Schmidt tem coisas muito positivas que têm que ser reconhecidas. Desde logo a sua postura. Acho que ele tem uma postura muito positiva, tem um impacto positivo no futebol português. Nós falávamos muitas vezes no lamaçal que vivíamos, e quando o Roger Schmidt chegou ao Benfica, teve esse impacto positivo. À semelhança do que têm outros treinadores, poucos, mas alguns treinadores no futebol português também têm esse impacto positivo e não tenho problemas nenhum, já o fizemos antes de referir Ruben Amorim. Acho que ele foi vítima em setembro, outubro e ainda aos dias de hoje ainda vai sendo aquele problema que tivemos com a imprensa nacional. Acho que é pura xenofobia, não tenho dúvidas nenhumas disto. Toda uma campanha que foi criada em volta de Roger Schmidt. Ele também não conseguiu lidar muito bem, mas enfim. Mas é muito semelhante ao que acontece em Espanha, o que aconteceu com os portugueses no Brasil. Quer dizer, e nesta semana eu vi. Eu peço desculpa por estes off-topics,
Não,
mas, opa,
traz,
mas
traz,
tenho que fazer
traz,
este
traz.
raciocínio. Peço desculpa, mas tenho que fazer este raciocínio completo. E nesta semana vi o Sérgio Conceição a arrasar por completo os seus jogadores, dois ou três jogadores. Fez afirmações inacreditáveis que, se fosse o Roger Schmidt a fazê-las, já tinham pedido para ele ser deportado, era acabar logo com isto.
Manel Queiroz, muito caladinho com o CNID,
E não
muito
se
caladinho.
fala nada, nada, nada. E com o mal dos outros pode ser bem, não me interessa para nada agora. É só mais uma evidência de que existe um tratamento diferente em relação a Roger Schmidt pela imprensa portuguesa, sobretudo a imprensa, e que envolve também os comentadores. Mas pronto, Roger Schmidt, na minha opinião, tem essa postura positiva, obviamente que tem os seus momentos menos bons. Teve episódios menos bons, mas ele é humano. No cômputo geral, acho que ele teve sempre. Foi boa. Tem sido boa a postura dele. Trouxe-nos também futebol positivo, futebol ofensivo, pressão alta, aquilo que há pouco falavas na introdução. Um futebol que nos encantou a todos e isso todos nós ficamos maravilhados, não é? Sobretudo porque causou uma grande disrupção em relação ao que tínhamos antes de Roger Schmidt. E porque foi também quase imediato, não é? Tivemos aquele impacto imediato.
E a própria mentalidade na Europa, por exemplo, também mudou, né?
Exatamente. Mas pronto, mas enfim, Roger Schmidt tem defeitos também, não é? E alguns deles nós tínhamos vindo aqui a referir ao longo dos últimos episódios, mas já alguns já falámos na época passada, e que nós estamos a chegar a um ponto em que estes defeitos são por demais evidentes e podem vir a custar títulos, estão a custar alguns jogos, alguns pontos, e podem vir a custar títulos ao Benfica. Eu acho, em primeiro lugar, que o Roger Schmidt tornou-se muito previsível. Ele tem uma incapacidade tremenda de se adaptar, de se ajustar ao adversário, de se ajustar, por exemplo, que foi o caso do jogo em Guimarães, ajustar ao terreno de jogo. Nem isso ele é capaz de fazer. Ele parece que vive numa bolha que o impede de olhar para os outros fatores que influenciam o jogo de futebol. Ok, eu percebo, ele tem o um foco no seu futebol, no que o Benfica pode fazer, mas ignora por completo os outros. E por exemplo, no futebol português, o futebol português não é o melhor futebol da Europa, sem dúvida, mas nós temos bons treinadores em Portugal, ou pelo menos treinadores inteligentes que se conseguem adaptar rapidamente às mais-valias no processo ofensivo dos adversários, sobretudo das equipas grandes, e montam processos defensivos muitas vezes eficazes. Por isso é que isto é recorrente, não foi só com o Benfica. O Porto, o Conceição está aqui há 6, 7 anos no Porto e já se reinventou N vezes. O próprio Ruben Amorim, que esta época está a ter muito sucesso no Sporting, no primeira época foi excelente, a gente viu o que aconteceu, não é? Na segunda época e na terceira teve ali bastantes dificuldades. Já se falava o ano passado que ele tinha que ter
Reinventar
alguma
o seu jogo.
variabilidade no seu sistema, porque tornava-se muito previsível também. E ele fê-lo. Obviamente teve aqui uma grande ajuda com o Gyökeres, porque permitiu-lhe apostar muito mais na profundidade. Quando não corre bem de um lado, corre bem do outro, entre aspas, resumindo assim de uma forma muito sucinta. Porque os adversários adaptam-se e criam muitos problemas. Não, e eu acho que isto não é de agora só. Acho que já no final da época passada, apesar da saída do Enzo, que foi também muito decisiva para um decréscimo, se quisermos, da qualidade do futebol do Benfica, mas também porque os nossos adversários começaram a perceber a forma, quais eram as nossas mais-valias, e adaptar-se em função do jogo do Benfica. Não só pela ausência de doença, mas também por esse motivo. Quantas vezes nós vimos até as equipas mais pequenas a fazerem aquela pressão alta que nos impedia de sair a jogar como nós tanto gostávamos.
Sim.
O Porto fez isso, o Inter fez isso, mas não foram os únicos. E já no final da época passada começamos a ter alguns problemas. E este ano, quer dizer, já toda a gente sabe como é que o Benfica joga e Roger Schmidt fez zero esforço para conseguir ajustar o seu sistema. Antes, pelo contrário, e pegando agora e diretamente naquilo que tu dizias, o que nós vemos é que nem sequer em função dos jogadores que ele tem, o Roger Schmidt se adapta. Ou seja, eu acho que nós provavelmente até a nível individual temos o melhor plantel que o ano passado, mas são jogadores muito diferentes, características muito diferentes, características que porventura não se adaptam ao sistema matriz, à matriz de jogo de Roger Schmidt. E o Roger Schmidt, na minha opinião, está refém de alguns jogadores. Eu acho que ele monta a equipa com aqueles jogadores que ele acha que são os melhores jogadores. E os que ele acha que ele tem, que de uma forma ou de outra tem que jogar. Independentemente se as coisas funcionam ou não. Há jogadores como o Di Maria, como o Orsnes, como o Rafa, como o João Mário, como o Coxo, outros que não consigo recordar agora, não são todos, mas muitos destes são estes, em que estes jogadores têm, ele pensa desta forma, estes jogadores têm que jogar. E depois começa a colocá-los no campo, seja de que forma for. Estou a levar isto tudo um bocado a exagero,
Ou numa
mas é
matriz
mais
que
ou menos.
funcionou no passado, mas que não é a mesma, ou não é mais
Não
otimizada para esses
funciona.
jogadores. Sim.
E a dada altura, esse jogador era Morato. Quer dizer, Morato fez 15 jogos a lateral esquerdo. 15 jogos a lateral esquerdo. E porventura vai fazer mais, que eu acho que não acabou ontem com o jogo de Toulouse. Eu acho que não acabou. Porque, e mesmo ontem, a dada altura, quando sai o Álvaro Carreras, que eu não sei exatamente porque é que foi, lá está, voltamos à adaptação, voltamos a colocar Orsnes lá. E portanto, acho que isto mina a construção do que é a nossa equipa ao longo desta época, em virtude de ter que colocar estes jogadores obrigatoriamente a jogar. Eu não estou a dizer que estes jogadores não são os melhores e que porventura até têm que jogar alguns deles. Não estou a dizer que Di Maria não tem que jogar, ou que Rafa não tem que jogar, ou que João Mário não tem que jogar, ou que Costas não tem que jogar. Agora, não é à força. Eles têm que jogar no sítio certo para eles jogar, onde eles se enquadram melhor e eventualmente adaptar o sistema a estes jogadores. E isso Roger Schmidt
O
não
achas
faz.
Schmidt, pegando o que estás a dizer, ocorre o risco de se tornar o one hit wonder, isto é muito unidimensional, tem aquela fórmula que resultou
Acho
no Benfica
que
ano
sim.
passado, e não está a ser capaz de no Benfica se transformar, independentemente se tem Di Maria em campo ou Neres, por exemplo.
Isso vai bater na conclusão do que eu ia dizer a seguir, e acho que sim, acho que ele tem sido unidimensional. E corre esse risco se não mudar alguma destas coisas que eu estou aqui a referir. Por exemplo, e no que diz respeito aos jogadores, se ele é refém de alguns destes jogadores, no inverso, tem jogadores como o Neres, que apesar de ser, mesmo que não consideres o melhor jogador do plantel do Benfica, eu considero, alguns não vão considerar, está tudo bem, mas alguém tem dúvidas que é um jogador que tem que ser absolutamente titular neste Benfica? Quem? Quem é que tem dúvidas sobre isto? Ou que tem que fazer. Quer dizer, é um jogador para entrar a 15 minutos do fim.
Certo, certo, certo.
Arthur Cabral vem de três. Finalmente conseguimos estabilizar um ponta de lança. Fez três jogos seguidos, três golos, um em cada jogo. O que acontece em Guimarães? Já nem vou ao estado do campo como faria atrás. Arthur Cabral para o banco. Pá, não faz absolutamente sentido nenhum. O próprio Florentino é uma peça facilmente descartável. Quando está bem e quando está mal.
Certo.
Pá, há esta diferença de tratamento a determinados jogadores que eu não consigo compreender. Outro ponto que eu acho que é altamente criticável, para terminar, para não ser muito maçador, é a gestão dos jogos. Também já falamos disto N vezes. Eu ainda hoje não consigo compreender estes jogadores que entram aos 85 minutos de jogo. Pá, uma vez ou outra acontece, às vezes para perder tempo, para matar um jogo, para dar uns minutinhos a um jogador que veio de lesão. Pá, mas isso são exceções à regra. Exceções à regra, que, pelo menos o que eu vejo no futebol, para o
Sim.
Roger Schmidt é a regra, é colocar os jogadores aos 85 minutos para que eles façam a diferença, muitas vezes quando precisamos de marcar golos para dar a volta ao resultado. Em Guimarães,
Eu acho que sobretudo o ponto é esse, desculpa só interromper aí, é
não
nós
é?
precisarmos de alterações e elas não acontecerem. Não é inédito um treinador, às vezes nem fazer substituições. Isso é comum até.
Exatamente. Agora, exatamente.
Nós
exatamente.
A precisarmos de mudar e não mudar, ou mudar tarde, é que é mesmo asfixiante mesmo.
Agora, o exemplo de Guimarães. O Borevkovic, acho que é assim que se diz, foi expulso aos 64 minutos. Nós estávamos a perder desde os 60. A que horas é que o Morato saiu? Aos 77 minutos.
Sim.
Quer dizer, 17 minutos depois de estarmos a perder, saiu o Morato quando já toda a gente via que tínhamos que precisávamos de outra influência no ataque naquele lado. O David Neres e o Carreras entraram aos 87 minutos do jogo em Guimarães.
Sim.
Quer dizer, pá, o Ante tirou o Carreras para colocar Bá, o Austin foi para a lateral esquerda, foi miserável, fartou-se de perder bolas à lateral esquerda.
Sim, sim, sim.
Lembram-se?
Pá, sim, o golo é o lado golo. Dele. Eu lá,
e
eu
o
lá
gol
dele.
É algum... Pois, exato.
Eu não me admirava que o homem ali se tenha esquecido que era defesa esquerda. Eu não me admirava nada. O homem tem que estar
claro
perdido.
Que não. E atenção, o Washington tem zero culpa nisto. O Morato tem zero culpa nisto. Os jogadores não têm culpa nestas.
Deve ser cansativo, devo dizer. Mentalmente cansativo.
Claro que é. Isto, mas, se para nós é mau, imagina para eles. O Marcos Leonardo entra aos 87 minutos. E o para Arthur. Tirar outro avançado.
Exatamente.
Estamos a precisar de ganhar. Entra aos 87 minutos. Obviamente, isto já deu resultado, mas quer dizer, é a tal sorte que o Pardal falava. E só para terminar, Fábio, desculpa, só isto. Finalmente, é só dizer, eu acho que outro dos problemas de Roger Schmidt é que ele ainda não percebeu, está aqui há um ano e meio, ou coisa do género, ainda não percebeu como é que é a cultura desportiva portuguesa. Ele vive aliado de tudo, tal como dizia aquele rapazito, não é? Porque isto está tudo a acontecer e ele parece que...
Não está a ver.
Passa tudo ao lado. Passa de todo lado. E ele ainda não entendeu que o Benfica, quando está a perder com o Guimarães e está a lutar pelo título e marca o golo de empate, não é um golo de salvação, de festejo.
Sim, ele fechou.
Continua
o
a ser um grande prejuízo para nós empatar em Guimarães.
Sim.
Muito grande. E ele não tem que estar, ele tem que ir demonstrar. Tal como estar a jogar contra o Toulouse em casa, só há um resultado positivo. É possível, é a vitória. E a jogar bem. E ele ainda não entendeu isto pela forma como comunica nos pós-jogos e pré-jogo também. Por fim, isso eu quero dizer mais isto. O Roger Schmidt,
palavra,
obviamente... Não, é só isto. O Roger Schmidt tem estes defeitos todos, na minha opinião. Também se não tivesse estes defeitos todos, não estava aos 50 e tal anos no Benfica. Se calhar estava no Liverpool, no Real Madrid ou numa coisa qualquer. Também eu não sou... tenho que ser realista, não é?
Uhum.
Agora, o que me parece a mim é que ou ele começa a modificar, corrigir estes problemas na sua estadia no Benfica, ou acho que é o treinador errado para o Benfica. E era só isto.
Esta pergunta era para colocar no fim, mas pergunto já que és lançado para passar a bola ao Pardal. Sentes que o Roger Schmidt pode continuar assim, é óbvio que é cedo, mas que pode não arrancar a terceira época?
A terceira época está claramente em risco porque, e acho que vai estar está condicionada
muito
aos
rapidamente
títulos
para...
ganhar. É só isso, está okay, condicionado okay. aos títulos. Mas digo-te já, não seria inédito no futebol uma direção despedir um treinador pelo que está a acontecer neste preciso momento. Mas eu não defendo isso, atenção.
E já agora, mesmo se o Benfica for campeão, só para passar a bola para Dal, será quase inédito um treinador ser campeão, bicampeão e ser contestado nas duas épocas e acumulam, porque quando passar já foi contestado.
Isso é um problema, isso é um problema dos benfiquistas.
Não, mas aqui começa a ter razão, eu começo a dar razão.
Pois.
Atenção, isso é que eu agora é sim, agora já se percebe a crítica. Atenção, Pardal,
tu tiveste um Rui Vitória, só para dar um exemplo, mas pronto, sim.
Enquanto ganhou, corria bem, até ganhou incontestavelmente o primeiro bi dele, que foi o Tetra.
Fragilidade
sim,
não é?
sim. Crescentemente, progressivamente. Essa que a magia do Jorge Jesus foi desaparecendo. Pardal, pegando no que o Teixeira disse, isto é um ponto.
Exatamente.
Que nós, se calhar, devemos focar aqui, mais do que tudo, até porque esta análise quase que. Não, porque é maior do que o jogo de ontem e que o jogo de Guimarães. Estes dois jogos são uma peça de um quadro maior. O Teixeira fala aqui de um sintoma que parece tornar-se surpreendentemente evidente no Roger Schmidt do Benfica, nesta segunda época, que é. Formatada uma matriz, isto é, tem uma matriz de jogo e independentemente dos jogadores se adequarem a essa posição ou a essa matriz, ele coloca-os. O que é surpreendente porque Roger Schmidt, enfim, eu tomei a liberdade de adquirir o livro de Luís Mateus, que fala um bocadinho do percurso de Roger Schmidt. Ele tem um curso de Roger Schmidt, o Luís Mateus. E com uma coisa que eu até vi com agrado nesse livro, era não só ele referir a escola alemã, de onde pertencem treinadores, todos eles muito diferentes, como Klopp, como Tuchel, o próprio Roger Schmidt, enfim, aquela matriz de jogo muito impressionante, e até um jogo que se ia evoluindo, que se ia reinventando. Roger Schmidt começa a carreira com 4-2-2-2, com dois avançados, muito impressionante, depois reformula para um 4-3-3, e agora um 4-2-3-1. Ele vai fazendo isso ao longo da carreira, mas parece que assenta num clube e monta um projeto e não muda a sua matriz. Este é o grande némesis de Roger Schmidt e pode ser esse o grande... Nós falámos isto em... Opa, desculpem lá trazer o off. Perdão. Não há um Jesus com um Super Sporting como Vitória encontrou na primeira época. Não há um Vilas Boas com um Super Porto como Jesus apanhou na segunda época. Eu não vejo... Tens um grande Sporting, mas não acho que seja assim tão inalcançável este Sporting. O Roger Schmidt tem este... É o seu grande inimigo, é Roger Schmidt, por estas questões que o Pedro Teixeira referia, corre o risco de sabotar a sua passagem pelo Benfica e o sucesso do Benfica este ano. É esta teimosia e esta, talvez até incapacidade de gerir egos, que nos está a minar completamente e está na base deste insucesso?
Eu acho que está à vista que nós temos começado os jogos praticamente, os últimos jogos, quase todos, temos começado em desvantagem logo assim que entras em campo, não é? Isto derivado das opções que o Roger Schmidt tem tomado. Outra coisa que me causa... Como é que nós podemos não dizer que o treinador está a sabotar a equipa se tu nos últimos 3 jogos jogaste praticamente sempre com o mesmo 11? Jogos 3 em 3 dias. Desde Vizela, jogaste em Vizela, um campo pesado, acabaste em sofrimento porque não fizeste mais uma vez as alterações que devias ter feito. Vais a Guimarães, jogas num campo ainda mais pesado, né, com aquela tempestade que caiu lá. Voltas a jogar passado 3 dias e ele fez o quê? Uma mudança de um jogo para o outro, não é? E basicamente assenta no tirar o Morato e meter o Carreiras, o resto certo. Mantém. Aí meteu e pronto, e fez regressar o Artur Cabral. Isso quase nem é mudança, porque isso nem sequer devia de acontecer. Depois vês o Sporting, vai para este jogo para a Europa e fez 4 alterações em que o titular.
E ganha bem.
E ganhou 3-1 e ganhou 4-1. Quer dizer, e nós em casa, com uma equipa que está para não descer em França, não fazemos alterações, não jogamos nada e vamos continuar assim. O problema é esse, é que nós já todos percebemos que o Roger Schmidt não viu agora um jogo mau, porque ele não viu só um jogo mau. Nós estamos a ver jogos maus do Benfica há várias semanas, não é? Portanto, estamos todos a ver o que está a acontecer. O Roger Schmidt com certeza também deve estar a ver o mesmo. O problema é que ele, perante o que está a ver, não toma medidas. Não toma medidas na equipa. Por exemplo, vocês há bocado falaram e nem sequer me lembrei disso. Como é que nós, sabendo que não vamos ter o Florentino e o Coxo no próximo jogo do campeonato, principalmente, como é que o Florentino não tem um único minuto neste jogo? Porquê é que voltámos a jogar com a mesma dupla de meio campo? O João Neves e o Coxo.
Bem, e Auschwitz, que se rebentou no jogo. E Auschwitz, lançado no meio campo desse jogo. Não,
o Alves está todo arrebentado, né? Sim, o Alves já nem sabe onde é que anda, porque começa um jogo a lateral direito, também vai para a meio do jogo, é capaz de ser chamado para ir para o lado do João Mário, se calhar depois entra o Carreiras, ou melhor, entra outro jogador qualquer e ele tem que ir para o lateral esquerdo, portanto no mesmo jogo ele tem que fazer 3 posições diferentes. E isto constantemente, não é? Não é só no jogo, constantemente. Certo. Portanto, todas estas pequenas coisas tornam-se em grandes déficits para a equipa. Nós andamos a sabotar a equipa desde, sei lá, não quero exagerar, mas nós temos visto muito desta sabotagem quase desde o início do campeonato, com as várias adaptações que temos feito desde sempre. Quando o treinador prefere jogar com o Morato 15 jogos a lateral esquerdo e já teve lá, esta época, 3 laterais esquerdos de raiz, não é? Já tivemos o Recites, já tivemos o Jurasek, temos agora o Carreiras e o Morato é o que tem mais jogos a lateral esquerdo. Como é que isto se compreende? Por muito maus que o... Para mim, o Bruno Cortés, neste momento, era melhor que o Morato. Pá, são estas coisas que não cabem na cabeça de ninguém.
Morato é o jogador mais driblado no futebol.
Ah, vale a pena essa indicação. Morato é o jogador mais driblado do campeonato. O jogador mais driblado.
O Roger Schmidt está satisfeito com ele.
Pois está.
Pardal, o mais surpreendente, tu pegas no ponto de alterar jogadores. Que é tão simples quanto gerir a equipa, o cansaço. nem sequer está relacionado com uma matriz estática. É gerir jogador, é gerir cansaço.
Que é engraçado.
Diz.
O que é engraçado é que ele agora na conferência de imprensa pós-jogo vem quase que, entre aspas, queixar-se que a equipa está a jogar 3 em 3 dias. Então roda a equipa! Então não é? Então, ele não sabe já que vai jogar daqui para a frente, vai jogar praticamente sempre 3 em 3 dias. Não é? Qual é a surpresa? Descobriu agora que vai jogar 3 em 3 dias e sabe que vai jogar 3 em 3 dias e joga sempre com o mesmo 11, com jogadores com 30 e tal anos em campo que já não têm claramente pernas para mais do que 60 minutos por jogo. Pá, são estas coisas todas que fazem muita impressão. Depois a malta diz: o adepto pode dizer, tem sempre uma opinião. Epá, porra, da qual tem uma opinião, principalmente com coisas tão evidentes, não é? E volta ao início, quando um puto de 10 anos vê exatamente o mesmo, epá, é difícil não ficar indignado, não é?
É uma coisa que tu vês no FIFA, há uma barrinha que está verde, amarela ou vermelha. Sim. Se tiver vermelha, sim, trocas.
Sim, ou quando metes o jogador fora de posição, que aquilo fica, sim, fica vermelho.
Sim, sim, é? Sim. O Benfica, na última team, o Benfica está péssimo. O Teixeira que é campeão disso. O Teixeira, explica lá, não estou a brincar. As linhas vermelhas, mas é preocupante. E agora fica a questão. O Benfica, pegando na questão da gestão de equipa, reforçou-se com muitos milhões neste mercado de inverno, Pedro Pardal. Isto é claro, houve ali reforços que são a pensar para o futuro, mas que não têm tido. Já nem falo de Neres, que é um jogador que está no banco, super subaproveitado. Era para mim jogador titular sempre. O Benfica, afinal de contas, ficou mais forte ou ficou mais fraco depois deste mercado? Perdeu o Guedes, perdeu um lateral que tinha contratado no verão, embora não se tivesse adaptado. Saíram muitos jogadores, Chiquinho, saíram muitos jogadores, mas os que vieram parece que não contam para já. Ficamos mais fortes ou mais fracos?
Isso era para mim?
É. O Teixeira já não fala mais, o Teixeira já este episódio.
já gastei os créditos todos.
Desculpa, não estava atento, estava aqui na resposta do outro lado.
Não, eu referia porque essencialmente o fala-se que o Benfica investiu muitos, sim, milhões neste mercado de inverno, considerando a gestão que o Roger Schmidt que faz. Do plantel, e considerando que muitos dos ativos que vieram neste mercado são ativos de futuro, Marcos Leonardo, sim, se quisermos, Prestiani, sim, e que saíram jogadores que até eram importantes, Guedes, apesar dos problemas físicos, mas enfim, em Espanha já se viu que até não está assim tão mal, Chiquinho, entre outros, ficámos mais fortes ou mais fracos depois deste mercado?
Epá, para já, acho que não estamos nenhuma coisa nem outra, acho que para já acho que continuamos iguais, ainda. A única diferença é teres tido num jogo ou noutro, teres tido aquela sorte de marcares no fim com o Marcos Leonardo, como tivemos já no jogo com... que agora não me lembro, aquele jogo que o Marcos Leonardo marca já no fim, depois de entrar na estreia.
Não me
estou a lembrar agora.
Está com um penalti ontem?
Sim, está com um penalti.
A questão é, sobretudo...
Mas a questão é que, a nível de jogo jogado, eu não vejo o Benfica nem melhor...
A capitalizar esses reforços, é isso.
Nem pior, acho que continuamos iguais. Mas iguais,
a pergunta é, o teu pool de jogadores disponíveis no banco, que antigamente tinha Chiquinho que ia jogando, que tinha Guedes que ia jogando, agora esses foram-se embora, estes novos parece que não vão contar para esta época.
Mas o que ia dizer é, eu acho que não estamos nem melhores nem piores, nem pela qualidade dos jogadores.
Certo, sim.
É porque continuamos exatamente com a mesma estratégia.
Mas a pergunta
também,
é essa.
Também tinhas o Guedes, e o Guedes também praticamente não contava.
Sim, sim.
O Guedes entrava aos 85 também, a maior parte das vezes, não é? É verdade, também teve muito aposicionado, mas eu, quando estava recuperado, entrava praticamente sempre no fim, não é? Tu tens o Tom Neres, que já está cá desde o ano passado, já recuperou, há quanto tempo que ele está recuperado da lesão e continua a jogar migalhas? Em Guimarães também entrou já no fim, certo? E eu vou de jogo em qualquer em que precisava, acho que foi em Vizela, nem entrou, pá. Portanto, enquanto não mudar a gestão do treinador, podes trazer o jogador que tu quiseres e vai continuar a ser igual. Porque já no ano passado, quando chegou o Tankstead e o Sheldrup, jogaram segundos. Tiveram uma utilização de segundos, não é? Até ao final da época. Este ano vai acontecer, parece-me que vai acontecer o mesmo, principalmente com o Rolizer, não é? Que chegou e entrou também só para aí um minuto, ou o que foi, até agora. Acho que ele já quer ser mais tempo do que jogou.
Entrou em Guimarães, mas acho eu com participação reduzida, enfim.
Mas entrou ali já no fim, não é?
A questão é esta.
É que tu contrataste até, aparentemente, contrataste bons jogadores. Quero-me parecer que são jogadores de qualidade, mesmo que sejam jogadores de futuro, mas são jogadores com qualidade. Mas, pá, se não os utilizas, vais ficar sempre naquela, afinal.
Dá a sensação que o Benfica ficou mais fraco. A questão é essa. Dá a sensação que ficou mais fraco. O pool de jogadores que Roger Schmidt.
O Chiquinho também não jogava.
O Guedes ia entrando. Não jogava. A questão é essa: o Guedes ia entrando, o Chiquinho. Sim, agora, estes, agora... dá a sensação que, pá, que parece que o pool disponível de jogadores ficou curto. Estás a ver? Mas, dá esta ilusão.
Mas eu não concordo nada.
Não, mas é assim.
Quer dizer... Não, eu estou a dizer que dá a ilusão pelas opções de Roger Schmidt. Não, exatamente. Não é pela qualidade dos jogadores, de toda. Até me parece que
refere bem. Não, a qualidade dos jogadores não está aqui.
Não é isso. É mesmo, parece que não são apostas para o Roger Schmidt. Quando tem Neres, que praticamente nem é titular, o que fará Rolaisers e Prestiani, já sabemos que é um caso.
Não são apostas porque não se chamam Rafa, não se chamam Di Maria, não se chamam João Mário.
Deixa-me fazer-te esta pergunta, perdão. Achas que há um problema, no caso de Di Maria e Rafa, mas Di Maria sobretudo, achas que há uma questão de ego?
Eu já disse que acho que não tem nada a ver com ego. Porque é assim, o ano passado já vimos o Roger Pires fazer exatamente o mesmo. Jogar,
mas
o João Mário
jogava sempre,
o Rafa jogava sempre. Pois não, nem os outros quem disse, não é só Di Maria. Caramba. Eu acho que o problema, aliás, e o próprio Roger Schmidt ao dizer isto, ano passado disse várias vezes, o Rafa jogava sempre, não disse assim como eu estou a dizer, não é? Mas a responder a um jornalista porque é que não tirava o Rafa.
Primeiro ou... disse em inglês, não foi em português.
sim. Ele respondeu que acredita que aqueles jogadores, se estiverem em campo, a qualquer segundo resolvem, mesmo que estejam a morrer, que é o que nós temos agora neste momento, são jogadores a morrer. O Rafa, neste jogo, nos últimos 15 minutos, não tocou na borracha uma única vez.
Sim.
E não é culpa do Rafa neste momento. A culpa do treinador que não está a gerir o esforço dos jogadores. Pá. E quando tens qualidade no banco, é isso que irrita. É que tu tens jogadores que podem perfeitamente entrar e ser até um fator decisivo, não é? Porque está mais fresco e tem qualidade, e não fazes isso. Continuas a existir jogadores que já morreram. Quer dizer,
muitas questões, Pedro Teixeira. Antes de irmos.
Calma, que tu estás aí.
Eu estou muito exaltado.
Estou já mais para novo e. Pá, não justifico.
Eu queria, antes de buscar a análise aqui, não vale a pena muito falar. Houve um terreno pesado. O jogo em Guimarães não teve muita história. Terreno pesado, más decisões. Roger Schmidt ainda disse que a aposta em Rafa, que foi a mesma para a Supertaça, que também correu mal. Que apostou em Rafa para. Porque o terreno cria jogadores leves num terreno pesado. Quando qualquer pessoa também. Opa, nos iniciados, pá, quando jogas em peladinha, quando tens lama, pões malta pesada. Tu até falavas, Pardal, que havia um senhor no Mineiro, que acho que era no Mineiro, corrijo-me se estiver enganado, que era um tanque que jogava bem quando o campo era mau. Era isso ou não era?
Sim, conta essa história ao Fábio, que havia. Era um jogador que só jogava bem no pelado.
Pronto.
E então ele ainda apanhou aquela transição, assim, vou falar nisto muito rapidamente, apanhou aquela transição. Em que os campos, sei lá, 70% ou 75% dos campos já eram relevados ou sintéticos, mas ainda havia uns 3 ou 4 que ainda jogavam no pelado. E esse jogador já estava no final da carreira, tinha sido um jogador que tinha jogado muitos anos no Mineiro, era o João Paulo, se alguém aqui ouvir e conhecer o
João
Mineiro.
Paulo do Liria, não.
Não.
Ah,
okay. Esse joga no Castrense, esse burro. Joga no Castrense, só para saber.
Perdão, tem calma.
Mas esse João Paulo do Mineiro era sempre que a gente jogava no pelado e ele jogava a titular nesses jogos porque era sempre o melhor em campo.
MVP,
era um jogador para aquele tipo de campo. Foi isso que estava a dizer o Fábio. E o Roger Schmidt vai-me para Guimarães num terreno pesadíssimo e mete as bailarinas todas a jogar. E os gajos de combate no banco.
Sim.
Era o que o Teixeira dizia, nem isso ele sabe ver.
Sim. Portanto, enfim. Aqui há esse jogo que não tem assim tanta história em Guimarães, agora com o Toulouse, muitas opções. O Benfica amarrado num colete de forças criado por si próprio. Mas Teixeira, antes de irmos aqui uma novidade, antes de irmos aos 15 e 0, e é uma novidade de rubrica, porque o episódio também já vai longo, mas neste assunto creio que podemos estender-nos um pouco. Tu que és muito atento ao fenómeno tático, tu até és jogador de futebol. E és um acompanhante de acompanhar, não é como eu com o Roger Schmidt, de Guardiola e daquilo que é um treinador que se reinventa. O facto de jogar Morato... Eu estou aqui a tentar encontrar lógica, não estou a defender as opções, atenção. Eu esforço mesmo para encontrar uma lógica. O facto de muitas vezes jogar Morato, de jogar Auschwitz numa lateral, em simultâneo com Morato ou não... Isso e o facto de Auschwitz participar muito no futebol ofensivo do Benfica, portanto é um falso lateral, se quisermos, embora seja ele, claro, tenha que estar no momento defensivo. Isso em si é uma reinvenção de Roger Schmidt, uma reinterpretação de Roger Schmidt do seu sistema de jogo, ou vês isso apenas como uma casmurrice, ele tem que jogar, vou pô-lo ali. Há uma evolução tática ou achas que não, que é apenas uma questão de estar perdido e tem que encaixar estes jogadores independentemente de tudo? Consegues interpretar e ver essa evolução ou não de tudo?
Em primeiro lugar, quero valorizar-te por ainda tentares encontrar alguma lógica nestas... Haja alguém. E respondendo mais concretamente à questão, acho que não. Acho que é mesmo ele a tentar encaixar os jogadores. Mais nada. Simplesmente isso. No caso de Morato, eu lembro que Morato, na época passada, praticamente não jogou. Começaram a
surgir... Tempo a sair para o Fulham, devo dizer. Eu tenho provas
tempo
disso.
Tempo a sair, rumores de que
e ele... E insatisfeito, atenção. Insatisfeito.
Com...
Sim.
Certamente que ele vê, como todos nós vemos, que ele poderá ser um central de futuro no Benfica.
Sim.
Não estivesse cá António Silva ou Otamendi, e certamente que Morato era titular do Benfica. E parece-me que ele, a dada altura, sentiu-se confortável com uma solução que arranjou ali para um problema que ele também tinha, na gestão do plantel. E acreditou que estava a ser uma solução suficiente para aquela posição. Opa, é o que eu acho, sinceramente. Até porque ele, não, ele como as suas respostas nas conferências de imprensa são tão, vou-lhe chamar, abstratas,
certo,
ou pouco conclusivas, é legítimo que nós tentamos arranjar... perceber o que é que vai na cabeça de Roger Schmidt. E a mim o que me parece é isso, é que ele simplesmente está a tentar gerir determinados jogadores, determinados egos, e lá está, e é incongruente porque não faz com todos.
Certo.
Incoerente.
Meus amigos, se calhar avançamos para a famosa 15-0, desculpem, e esquece, agora foi eu que me perdi. Vamos avançar, pô, eu estou triste. Eu, já deu para reparar que estou triste ou não?
Eu sei, opa, mas juntos vamos ultrapassar isso.
Eu vou dizer, porque eu quero mesmo, juro, quero mesmo que Roger Schmidt seja o treinador de futebol do Benfica, mas assim também...
Mas eu também quero.
Eu sei que nós queremos, quero. Mas eu, que sou se calhar o maior defensor... Eu sei,
é diferente.
Não é isso, mas eu já próprio também começo a questionar, e é frustrante ver o Benfica a jogar assim... Por culpa própria, não há do outro lado uma super equipa. É o Benfica a sabotar-se. E começa a dar... dói-me muito. Estou muito triste com isto. Eu queria mesmo, gosto muito de Roger Schmidt, queria mesmo que resultasse. Mas assim, estou mesmo a ver que vamos ter que acabar, enfim. Roger, por favor, pá, eu vou ter que falar com o Roger Schmidt. Eu sei, eu ouvi mensagens dele, a mandar mensagens ao Morata à noite. E ao Di Maria, especialmente ao Di Maria. Eu tenho que falar com ele. Eu lembro do dia em que ele entrou pelo Estádio da Luz, aquele vídeo bonito, ele todo contente a rir. When you love football, you love Benfica. Caramba, enfim.
Pois é.
Meus amigos, 15-0, Pardal, destes dois jogos, acima de tudo.
Epá, destes dois jogos, os dois?
Sim, foi um bocadinho mais.
Não é fácil. Se calhar...
Eu posso dar
em Guimarães, se calhar dava o 15 outro bi. E ontem, para mim, se calhar aquele que merece o 15, o Dimeu marcou os dois golos, mas não é por aí, foram dois penaltis. Não sei, talvez o João Neves, acho que ainda consegui ser o mais equilibrado.
Sim.
É, acho que foi por aí. Sim.
Os 15 é para o Roger Schmidt, suponho eu.
Os zeros são os dois para o Roger Schmidt.
Sim. Os zeros, claro. Sim, os zeros.
Claro, dois zeros redondos na testa.
Eu estou a sentir o Pardal já a ganhar animosidade em relação a Roger Schmidt.
Trubino foi sem dúvida o nosso melhor jogador em Guimarães, ainda mais essa. Né?
Sim.
Dou no jogo de ontem, dou 15 a Di Maria. E é um bocado simbólico, porque ele também causou problemas no nosso sistema de jogo, é verdade. Mas muitas vezes também tem sido ele a resolver alguns
jogos. Sim, Guimarães faz as duas assistências.
Sim. Exatamente. E por isso, de forma simbólica,
dou-lhe o 15, não tanto para os dois. E
o zero, acho que não preciso dizer.
Eu sinto, não é preciso dizer, ouvir, dá para sentir. Meus amigos, okay. Eu não vou-me abster deste 15 e zero. Roja, vá lá. Meus amigos, esta é uma novidade. Antes de irmos à segunda parte, que vai ser breve, para discutir aqui só algumas questões importantes do universo Benfica. Mas antes de irmos à segunda parte, temos uma novidade. Uma nova rubrica a substituir. Vai alternando, mas hoje trazemos esta nova rubrica chamada Mercadão. É a rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores distribuídos em 3 graus de dificuldade, fácil, médio e difícil, e os outros dois vão ter que descobrir que jogador é este a partir dos clubes da sua carreira, portanto, ao longo das suas transferências, os clubes da sua carreira. Como isto é gravado em podcast, em áudio, os caros 15 e os elementos do painel não vão poder ver os emblemas dos jogadores, a pessoa que traz a rubrica diz os clubes por onde este jogador passou e terão que adivinhar. Parece-vos bem?
Parece. Bora. Só referir o patrocínio da Mercadona. Obrigado, Mercadona.
Justamente, é uma rubrica trazida pela Mercadona que exclusivamente para esta rubrica vai pintar
todos os... Vamos a fazer publicidade. Sem ganhar um tostão, são dos maiores.
Não, exato. Mercadona vai ter uma secção toda vermelha.
Ainda não ganhamos.
Ainda não ganhamos. Não, como assim não ganhamos? Meus amigos.
Eu só estou aqui a mandar areia para os olhos.
Exatamente. Meus amigos, é Fábio Silva que traz os jogadores, são 5 jogadores, é Pedro Teixeira e Pedro Pardal que vão adivinhar. Estão preparados?
Acho que sim.
Meus amigos, não, é uma vida de improvisação. Eu ao menos mudo o sistema, não sou como o Roger
Schmidt. Aí está.
Meus amigos, grau fácil, 2 jogadores, primeiro jogador. Eu não vou dizer anos e etc, é só os clubes, ok?
Sim.
Esta é fácil. Boa Vista... Benfica, Fiorentina,
Nuno Gomes.
E vocês disseram ao mesmo tempo, meu. Literalmente ao mesmo tempo.
Eu disse primeiro. Não,
eu ouvi em coro. Eu ouvi em coro. Por acaso foi ao mesmo tempo. 10 pontos para os dois. Já agora vale a pena dizer. 10 pontos para, em todos, 20 no mais difícil, ok?
Ok.
Então, está 10-10. Muito bem, meus amigos. Segundo jogador, também fácil. Braga, Benfica, Braga, Desportivo de Chaves.
Isto é fácil, não é?
É fácil.
É fácil. Fogo. Braga.
Braga, Benfica, Braga, Chaves.
Peço desculpa. Aves. Peço desculpa. Aves. Eu enganei-me a escrever. Desportivo de Aves.
Não,
peço desculpa. Peço desculpa. Braga.
In. Joaquim.
Pronto, peço desculpa por este engano, se calhar atrapalhou aqui o Pedro Pardal, mas é Joaquim, o guarda-redes. Kim.
Joaquim.
Sim, ganhou até, talvez, uma taça de Portugal contra o Sporting. Kim, pelo Esportivo.
Sim, sim.
Também poderia ser o meu amigo Ruben Neves, mas não estou a brincar.
Ok. Meus amigos, peço desculpa aqui por este lapso. Está 20-10. Terceiro jogador na categoria médio. Mas é um médio, vai investir a crescer, é médio fácil. Bolton.
Quem?
Repito, Bolton,
ah.
Benfica, Valência,
Rodrigo,
Pardal, 20 igual.
Ficas mais satisfeito quando o Pardal acerta.
Pois é, já reparei, lá em casa também, os nossos ouvintes também, meus amigos, 20 igual, vamos para o quarto jogador, também médio, mas este já é médio, eu fugi para o difícil. Primeiro clube, Lourinhanense. Alverca, Gil Vicente,
sim.
Vitória Sport Clube, Benfica, Vitória Sport Clube,
Nuno Assis.
Pedro Teixeira, Teixeiríssimo, a acertar, está 30-20. É assim, está 30-20. Está... Ah, pois, porque acertaram os dois da primeira, exatamente.
Sim.
30-20, era Nuno Assis, pois era, Vitória de novo, teve no Aliteado, quando não estava na moda, meus amigos. Agora vamos para o mais difícil.
Drogado.
E Pedro Pardal pode ganhar porque vale 20 pontos. Atenção, vale 20 pontos. Epá, aqui podíamos ter posto uma musiquinha. No próximo episódio pomos. Meus amigos,
sim.
Difícil. Oldenburg, Hamburger, Bayer Leverkusen, Benfica.
Gut.
O Pedro Teixeira. Essa forma como o Pardal disse, but! Só por isso vale a vitória para o Pardal. Estou a brincar. O Pardal é esse que encolheu o rabo. Os amigos, está encontrado o primeiro. Vencedor da rubrica Mercadão, um PT cheio.
Olha, gosto desta rubrica.
50, quem diria, Pardal? Muito bem. Primeiro vencedor da rubrica Mercadante, Pedro Teixeira. Parabéns, Pedro Teixeira. Ah, levas um cabaz de dildos.
Ganhei.
Meus amigos, avançamos para a segunda parte.
Conseguiu ouvir os ouvintes. Espera aí. Olha eles. Obrigado. Não é preciso, mas obrigado.
É verdade. E aqui, por falar em ouvintes, um abraço para um senhor cujo nome não me recordo, que nós prometemos em São João da Madeira que dávamos um abraço no episódio e na abertura e esquecemos. Um abraço para o senhor. Pedro Teixeira, aqui tu é que podes valer. Não sei se era o Jeba. É um abraço talvez para o Jeba, meus amigos. Não, era para o senhor do... Já não me recordo, pronto. Também não te mostraste muito investido. Te lembraste do
nome. Não me recordo. Não foi comigo, certamente.
Pronto, meus amigos, segunda parte, muito rapidamente, aqui três temas que eu gostava também só de muito...
Para todos, um abraço para todos.
Telegráfico, porque são três temas que apareceram. Um deles é até arriscar um 11 para o Vizela. Mas, Pedro Pardal, pareceu-te preocupante a resposta que João Neves, nós aqui agora a especular, que deu no lançamento do Benfica-Toulouse, que deu ali, a imprensa deu como João Neves a deixar a porta aberta à saída. Pareceu-te isso? Pareceu-te, deu-te essa impressão?
Eu acho que ele respondeu bem, sinceramente. Acho que não estava à espera dele agora vir responder que vai ficar no Benfica a carreira toda, como é óbvio.
Certo.
Numa altura destas, e tendo em conta que ele provavelmente também já tem empresário e tudo mais, isto é resposta estudada, como é óbvio.
Claro.
Não há muito aqui por onde pegar. Aquela resposta não é do João Neves, é uma resposta do jogador João Neves que tem que dar, numa altura
destas. Certo. Já agora, parece-te mais interessante sair António Silva se quisermos manter João Neves? Parece-te viável para o ano...
Sim, acho que se me dessem a escolher, tinha que sair um, acho que neste momento faria mais sentido vender o António Silva e manter o João Neves mais um ano. Agora, se me perguntas qual é que acho que neste momento o mercado pode estar mais aberto a ir buscar, acho que é o João Neves. Acho que o João Neves neste momento tem mais mercado que o António Silva.
Certo,
parece.
Certo. Pelas
suas características, é um médio mais difícil de...
Sim.
Idade, e com a idade que ele tem, não é?
E a mentalidade que já tem, apresenta.
A forma como joga, acho que é um médio muito apetecível para o mercado. E que normalmente os tubarões da Europa tentam agarrar estes jogadores logo muito cedo, portanto.
Sim. Um tema que muitos benfiquistas ficaram magoados com a resposta que... Lá está. Aqui é a parte que nós falámos há pouco. Estavam à espera de uma declaração de amor como as minhas para o Roger Schmidt. Diz.
Só os românticos do futebol aqui na...
Sim.
Não é?
Ficam desiludidos com esta...
Claro.
Com
esta,
declarações
que eu acho perfeitamente normais.
Eu neste momento, claro, não gostava que saísse já, mas não fico preocupado por o João Neves sair. Pá, sei, o João Neves vem outro jogador. Pá. Isto é assim para andar.
Vem o Manel.
Vem o Manel, exatamente. Por isso, acho que não há que haver preocupações. O Benfica ter contratado...
Sem diminuir o João Neves.
Sem diminuir o João Neves. Nada. E acho que será sempre uma saída que será sentida, porque ele é o nosso... É o motor daquele meio-campo, sem dúvida nenhuma. Certo. Mas acho que o Benfica tem, nos últimos anos, tem contratado bem. Continuamos a ter, na formação, de volta e meia sai um João Neves, vá, entre aspas, não é? Porque não saem sempre com estas características. É só dizer que há de haver algum puto para ir na forja para saltar para a equipa principal.
João Veloso.
E eu acho que devemos estar otimistas nesse ponto, em vez de ficarmos tristes porque o jogador vai sair.
Sim.
É natural. É muito natural.
Nesse aspecto, convido-vos aos dois e lá em casa a verem João, devem conhecer a certeza, João Veloso, no qual eu deposito muitas esperanças. Pedro Teixeira, por falar numa semana de corações partidos e de declarações de amor ou tristeza, Coxo, ficaste com pena dele ontem? Não sei se tiveste a oportunidade de ver a entrevista pós-jogo. O homem foi sincero a responder, deu mesmo a parecer, que está num momento triste da vida, não é só da carreira. Perguntaram-lhe se ele está numa fase boa e ele foi mesmo sincero e disse que não. Bom, que há muito, que tem muito ainda a provar, há muita qualidade que ainda não mostrou. Ficaste com pena ou não tiveste a oportunidade de ver esse...
Não, por acaso não tinha visto essas declarações, mas já te digo que...
Eu fiquei com pena, devo dizer. Mim,
só a consideração que tenho para o Cox, porque acho que não é só tão importante jogar bem, mas também reconhecer quando não se está bem.
Sim,
se reconhece, é o caminho, a meio caminho andado para melhorar. E se ele próprio faz essa autoavaliação, para mim é um excelente sinal.
Pois é, também não...
Não sei se o Roger Schmidt ouviu, mas soube as declarações dele, mas cá devia fazer.
Por acaso, o homem não foi tipo, sente-se feliz, ele não respondeu logo, tipo, não, ficou mesmo ali 5 segundos calado e a abanar com a cabeça, coitado do homem.
Mas não é grande surpresa, não é? Sim, agora, sim, ele assumir e ter essa clarividência de responder dessa forma, acho que é, pronto.
Não, eu não ouvi, por acaso desconheci essa resposta.
Não, por acaso, o homem vê-se que passa de melhor jogador da Liga Holandesa para, enfim, estar nesta fase.
Não, eu melhor do que ninguém há de sentir que claro, não está claro, no claro. Seu melhor, não é?
Claro.
E concordo a 100% com o Teixeira disse. Acho que é. Se ele disse isso, então acho que já fico aí mais otimista com o que ele pode vir a fazer no futuro, porque acredito que se ele se sente assim, vai trabalhar ainda mais para melhorar, como é óbvio.
Claro. Cox, anda lá. Depositamos muitas esperanças. O Austin está aí ao teu lado para te ajudar. Meus amigos, querem arriscar um 11 para Vizela, ou não vale, para o Vizela em casa, ou não vale a pena pensar nisso?
Eu arrisco a dizer que vai jogar o Di Maria, o João Mário, o Morato e o Rafa. Estes arrisco a dizer que estes vão ser titulares.
E o Austin,
sim.
E Trubino, mas isso não conta. Sim.
Eu
até arrisco pronto, mais obviamente. E digo, vamos jogar sem laterais de raiz. Vai jogar o Morato na esquerda e o Austin vai jogar na direita.
Vai ser mais do mesmo.
Sim, vai ser arroz. Basicamente vai ser arroz. Com arroz.
Assim, de repente, se não jogar o Austin no meio campo, quem é que pode jogar?
Não? É verdade, não temos o Cox e o
Frente. Vai ser giro de ver, vai ser giro de ver como é que
vai esquecer de alguém, de certeza.
Vai jogar o Tomás Araújo com o João Neves. Vais ver.
Ri-me.
Vais ver.
Eu só, sobre isso só quero dizer uma coisa, acho que o Austin, apesar de já ter demonstrado no Benfica que a melhor posição é a ala esquerda, mais lá à frente, porventura também conseguiria estar bem no meio campo. Eu sei que quando ele jogou lá não foi...
Também não jogou muito tempo.
Muito,
foi não,
não foi excepcional, mas é isso, é preciso criar rotinas. Claro. Também como lateral direito só melhorou ao fim de muitos jogos, sim. Portanto... poderia ser aí o lançamento da sua verdadeira posição em campo, tendo em conta até o estado, as exibições menos boas do Cox, portanto, pronto, estou com expectativa também por isso. Agora, infelizmente, acredito que vai jogar Morato na lateral esquerda.
O Benfica conseguiu a proeza de trazer uma dupla de meio campo que era das mais promissoras da Europa, é o mesmo que ir buscar Scholes e Carrick e pôr Scholes a médio esquerda e Carrick a defesa de direito. É um bocadinho chato. Mas bem, meus amigos, seguimos. Vamos ver o que é que Roger Schmidt inventará para esse Benfica-Vizela, que já agora só ver quando é que é esse jogo. Não sei se estava aqui, antes de irmos ao quem sou eu.
Domingo às 6 horas.
Mora Cocó, mas pronto, muito bem.
É bom, para mim é bom que assim consigo ver.
Fixe. Meus amigos, agora sem mais demoras, avançamos para a rubrica extraordinária. Quem sou eu? A rubrica em que um elemento 15-0 traz 5 jogadores... 5 dados por jogador, os outros dois vão ter que adivinhar qual é o jogador. Resposta certa 10 pontos, resposta errada menos 10. A última pergunta vale 20. Lembro, caro ouvinte, na semana passada, se não teve oportunidade, ouça, o Teixeira foi humilhado por Fábio Silva. Hoje vai ser mais difícil, meus amigos. Fábio Silva contra Pedro Paulo.
Hoje não posso perder.
Pois, Pedro Teixeira hoje não perde.
Pedro Teixeira hoje já não perdi há muito tempo, estou-me a lembrar agora. Já me tipo, não perdias um quem sou eu há muito tempo.
Mas também não ganhava, não é?
Não interessa. Como diz o Schmidt, um ponto é melhor que nada.
Ah, sim, é verdade. Sim. Domingo.
Que discurso lá, então. Aqui, pequena.
Trago aqui muitas pérolas hoje. Atenção, quando estiverem preparados.
Estou preparado.
Se são antigas, eu estou enferrujado. Se são antigas, não vou lá.
Pérolas. Não quer dizer que sejam
pearls. Antigas. Muito bem.
É, pearls. Vamos lá.
Pearl Jam.
Vamos lá.
Minha banda de mundo.
Vê se os levo o Price. Price certo.
Vamos lá para o primeiro jogador. Será um bocadinho diferente, mas vamos ver se corre bem. Portanto, primeira dica. Fiz apenas 11 jogos no Benfica e partilhei balneário com Maniche, João Tomás e Calado. Segunda dica. Em 2016, fui considerado pelo jornal AS, de Espanha, como um dos jogadores que teve mais sorte do que futebol.
Ai.
Pois, além do Benfica, ainda joguei no Torino e no River Plate. Vamos para a terceira dica. O meu primeiro nome é Alejandro e era lateral esquerdo.
Ah, não vou lá.
Ui, com o Manisco, com o João Tomás
está difícil.
E com o Calado.
Está difícil.
Não vou lá.
Não vais lá? Pardal, tenho que... Então, vamos lá. Esta, se não entregar, eu também não tenho mais nenhuma, confesso.
Muito bom. Já...
O meu primeiro nome é Alejandro. O meu último nome rima com Barcelona.
Escalona?
Ah, pois.
Escalona?
Tem que ser.
Muito bem, Pedro Pardal, finalmente.
Não ia lá, não ia lá.
Não ia lá, Escalona, grande Escalona.
Fazia ideia que o Escalona tinha jogado no River Plate.
Eu acho que foi o Jeba que me sugeriu esta.
Ah, então, Jeba, já me entalaste, ao Jeba, já me fodeste. Escalona.
Segunda.
Foi. Escalona. Epá, eu apareci tarde
para o futebol. Até este era meu com o Morato, a lateral esquerda.
Foda-se. Era, exatamente, até este.
Escalona.
Vamos ir para o segundo jogador. Primeira dica, também, este também é ligação com o anterior, também vim para o Benfica no período que é conhecido como o Vietnã do Benfica.
Vietnã, meu, pô, cara.
Vietnã.
Segunda dica. Calma. Segunda dica, fiz 65 jogos pelo Benfica, marquei 3 golos e 5 assistências. Terceira dica. Tinha muitas qualidades futebolísticas desconhecidas. A única reconhecida que era um exímio marcador de livros. Como é que está isso?
Segue,
está difícil?
Epá, vou arriscar. Quarta, vou arriscar. Dica. Sabri, foda-se.
Não. Não. Lamento, Fábio. Menos 10 pontos. Acho que vais ter pontos negativos neste
jogo. Eu vou ter que arriscar.
Quarta dica. Esperavas por esta e se calhar já não cometias esse erro. Mas contigo tudo é possível. Quarta dica. Sou espanhol e jogo no meio campo. Grande Xano, Pedro Pardal!
Também era para dizer Xano. Também era para dizer Xano. O meu pai Xano, gostava do Xano. Vê lá.
Porra.
Pronto, é.
Dizia que o Xano era exemplar.
Que repara, e apesar disto tudo, a última dica já agora, a título de curiosidade, apesar de tudo, cheguei a ser internacional do meu país. Fiz um jogo por Espanha.
Ele jogou ao Benfica já com 35 ou 36 anos para aí, sei lá.
É, ainda já é velhote. Vamos lá para o terceiro, sem
Tenerife.
Perder mais tempo. Pardal tem 20 pontos, Fábio tem menos 10. Tudo normal para já. Vamos ver se aumentamos esta distância. Portanto, primeira dica. Tenho 33 anos, ainda estou no ativo e já joguei na Premier League. Este é fácil. Pá, se o Fábio não acerta esta, não acerta mais nenhuma. Segunda dica. Joguei nas camadas jovens da seleção portuguesa, mas agora sou internacional por outra seleção. Pá, não sabem ainda? Pelo silêncio,
eu estou confuso com as dicas. Pá. Podes repetir?
Ah, vou arriscar. Miguel Vitor.
Errado.
Podes repetir tudo, pá, desculpa lá.
Vou repetir, então, tenho 33 anos, ainda estou no ativo e já joguei na Premier League. Segunda, joguei nas camadas jovens da seleção portuguesa, mas agora sou internacional A por outra seleção. Ok? Terceira, fiz apenas 6 jogos pelo Benfica.
Até agora tudo muito vago.
Quarta, não pode ser... Ok, quarta dica. Vim do Manchester United para o Benfica depois de múltiplos empréstimos. Porra.
Bebê?
Tens a certeza?
Não, mas bebê.
Tens que ter. Acertaste.
Ah, foi. Então voltei ao jogo. Foi.
É muito fácil.
É fácil.
E Pedro Pardal a entregar uma possível vitória de Fábio Silva. Portanto, Pedro Pardal com 10 pontos e Fábio com 0.
Um 0. Foi, agora suei. Bebê. Foi.
Um 0 que se adequou muito a ti.
Os cruzamentos dele, espetáculo.
A ideia é que o Bebé tinha sido sensacional pelas comandas de jogo.
Estava
longe.
Vamos para o quarto. Dica número 1. Nasci em Tavira e sou produto da formação do Benfica. Número 2. Tenho 3 internacionalizações pela minha seleção. Neste caso. Para não haver dúvidas. Número 3. Ganhei um campeonato e uma supertaça pelo Benfica. 4. jogo no meio campo.
João Neves?
Que não percebi bem, peço desculpa. Disseram o mesmo?
Eu disse João Neves.
Disseste João Neves e acertaste.
A sério?
Acertaste.
Ele é malandro. Acertei?
Fábio Silva com 10 pontos.
João Neves é de Tavira.
Faço ideia.
É.
Mas sei que ele é do Algarve, mas pronto.
Nós vamos ficar muito ali do Algarve.
Sim. Então está 10-10. Vai decidir.
Vê-se acordas.
Vê-se acordas. É de Tavira. Achava que era de Alfeira. Sabe o que ia dizer? Não fazia ideia.
Vamos lá para a decisiva. Em princípio, tudo vai correr bem. Vamos lá ver, então. Último jogador. Vim para o Benfica numa transferência que criou muita expectativa em função do avultado investimento e dos golos que tinha marcado na época anterior. Próxima dica. Disse numa entrevista que não queria ter vindo para o Benfica e foi uma experiência que me correu muito mal, apesar da grandeza do clube. Eu deixo esta última nota só para não... Não, tenho que destacar isso. Dica número 3. Depois do Benfica, voltei a ter sucesso na 2ª Divisão Espanhola. Epá. Nada. Vamos então para a 4ª dica. Que não vai mudar nada. Tenho dupla nacionalidade, pois meus pais são de origem dominicana.
Ah, isso pode ajudar. Não sou lá.
Ninguém sabe isso.
Sei lá, eu vou arriscar. É Tomás?
Ah, é capaz.
Muito bem,
é isso, Pedro Pardal.
Boa.
O seu a ser dono, Pedro Pardal, vencedor do Quem Sou Eu. Fábio Silva, mais uma vez a ser enxovalhado lá embaixo. Fez um total de quantos pontos? 10. Já foi muito. E tudo acaba bem. Quando começa bem, tudo acaba
desgrado,
bem.
Desgrado.
Portanto, parabéns, parabéns.
Obrigado.
Eu fico contente por deixar a ficar contente. Eu fico contente por deixar. Bem jogado, Pardal, bem jogado. Não me lembrava desse, não me lembrava do tema. Eu até gostava dele. Meus amigos, vamos que será se faz tarde, mais um 15-0.
Claro que estava.
Vamos lá.
Vamos lá, pá. Meus amigos, oxalá o Benfica retome. Vai ser difícil o caminho das boas exibições, já não digo dos bons resultados. Domingo já, com o Vizel e depois voltamos com o Toulouse. É já para a semana, não é? Quinta-feira. Vamos ver.
Estamos aqui o nosso amigo. Estou confiante.
É verdade, confiante. Esse é desaparecido.
Ele não está confiante.
Pois,
eu acho
que...
Mas com o Porto vai estar.
Com o quê? Com o Porto vai estar, sim.
Com o Porto.
Olha, quinta-feira às 5h45 e não vou ver o jogo. Fogo. Enfim.
Quinta-feira às 5h45.
5h45, mas bem. Meus amigos...
Eu não trabalho ainda.
Pronto, meus amigos, voltamos para a semana com mais cabaçada de Benfica, Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Até para a semana.
Pronto. 1-0!
Pardal, pronto.